A etapa da vacinação contra a febre aftosa no Rio Grande do Sul já está sendo realizada, vai até o dia 30 deste mês. Quem vai nos dar os melhores detalhes é o coordenador do Programa de Combate à Aftosa no Rio Grande do Sul, Fernando Groff. Bom dia, Fernando.
Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvintes. Já quase chegando na metade da etapa agora, né? A gente começou na quinta-feira, semana anterior, aí, né? Sim. Duas semanas praticamente. Já ainda bem conseguindo algum resultado um pouco melhor quanto à chuva, né? Reduziu um pouco a chuva agora, o pessoal está conseguindo manejar os animais.
Quais são os animais que devem ser vacinados?
Bom, agora é a etapa de animais jovens. Né? Os animais de 0 a 24 meses, bovinos e bubalinos, todos devem ser vacinados. O pode adquirir a vacina nas casas agropecuárias. Nós temos 630 casas agropecuárias no estado credenciadas para venda de vacina de aftosa. E a gente está recomendando muito, com muita força, aí, que o pessoal faça a vacina o quanto antes para evitar perder o prazo por questão de clima, né? O clima impede o manejo. Então, que faz? Adquira suas vacinas, executa a vacinação e já entregue na inspetoria a homologação da vacina, os documentos, a quantidade de gado vacinado, enfim, a nota fiscal, para cumprir esse compromisso aí e não arriscar perder o prazo, né? Sabe como é que é a última semana? Até a logística da casa agropecuária fica complicada, eles levam, cada vez que encomenda a vacina, leva 2 a 3 dias para ser entregue, então...
Sim.
Se chegar na quarta-feira da última semana, certamente corre o risco de ficar sem vacina para executar a etapa.
Fernando, após a aquisição nas casas, a vacina tem que ter um cuidado especial, né, até o momento da aplicação.
Isso é uma recomendação básica, né? A gente tem que cuidar muito. É um biológico, como todas as outras vacinas, inclusive as humanas, a maior parte delas. Sim. É assim. Tem que ser mantida em gelo, né, quando for transportar. E porta de geladeira, quando mantiver em casa, que não é o recomendado deixar muitos dias. A gente abre e fecha muito geladeira, enfim. É uma vacina muito boa, ela é bem estável, enfim, mas não pode ser congelada nem passar muito tempo em temperatura ambiente. E, claro, além disso, na hora da aplicação, leva com gelo até onde for aplicar, até a sua instalação, estebaria, enfim. E cuida um pouquinho em manter dentro da pistola ou da seringa, né? Também não deixar muito tempo com fora do gelo. E principalmente, você falando de pistola ou seringa, cuidar um pouco a higiene, né? A higiene, claro, da agulha, principalmente, para evitar uma reação indesejada, que daí sim, não é a vacina, muitas vezes é a aplicação mesmo, a gente descuida um pouco ali e acaba sujando o local e dando uma reação adversa.
Fernando, uma condição aí que parece não ser tão importante, mas é muito importante e na maioria das vezes talvez não seja cuidado nessa condição, é de como deve ser a aplicação, tanto na como deve estar o animal, o horário, enfim, gostaria que o senhor falasse sobre isso.
O manejo é muito importante, a condição de manejo é muito importante. Eu falei agora da questão de chuva, enfim, mas a questão de não manejar os animais num horário muito quente ou no momento que eles não estão acostumados, na região aí, principalmente vaca de leite, né, muitos rebanhos leiteiros. A questão de não colocar ao meio-dia, por exemplo, que elas nunca são recolhidas, cuidar bastante disso, fazer sem muita agitação, isso tudo evita não só a reação adversa, aquela que dá no local, né, porque a gente mantém a higiene com mais calma um pouco, como também a questão de febre posterior ou alguma reação do próprio animal pela sensibilidade dele. Então, a questão de pessoas desconhecidas também fazendo, claro que eventualmente alguma propriedade vai ser agendada pela inspetoria ou acompanhamento, não é o problema, o pessoal já está acostumado a fazer isso, obviamente não vai chegar lá fazendo um alarde, mas geralmente pessoas conhecidas reduzem o estresse animal e isso vai ter o melhor efeito da vacina. E tudo isso, o bom manejo reflete numa boa aplicação e numa boa resposta imunitária do animal.
Fernando, então eu gostaria que o senhor falasse para os nossos rádio ouvintes, qual é o local indicado para vacinação, para ser bem aplicada, e explicar essa maneira de aplicar melhor a vacina.
Uma aplicação bem executada depende também da manutenção do animal, né? Primeiro, fazer uma coisa que não seja exagerado, quer dizer, o animal não fique contido de maneira que acabe se machucando, inclusive. O local recomendado é no pescoço, né? No terço médio do pescoço, quer dizer, na metade do pescoço, mais ou menos, acima, onde não pega no osso, via muscular. O pessoal do canzil tem que ter um pouco de cuidado, né? É uma situação que, se for mal aplicado, pode machucar tanto o operador como o animal ali, porque a agulha é afiada, afinal, e tem vidro, geralmente na seringa, quem usa pistola também tem um risco de quebrar. E fazer com bastante calma, claro, para o animal não se debater muito, né? Por isso é melhor que sejam pessoas que já estão acostumadas a manejar os animais, enfim, que tem uma certa intimidade, principalmente animais de lactação, ou vacas prenhas, enfim, para que não ocorra, não pela aplicação da vacina, não ocorra um efeito adverso pelo manejo mal feito do animal, pela má contenção, e acabe, inclusive, tendo problemas de produtividade ou de aborto.
E no caso de alguma dúvida, repetir a dose?
Pode repetir a dose. Muitas vezes acontece perda de dose. A gente já recomenda que não compre exatamente a mesma quantidade, e geralmente passa um pouquinho, porque os frascos são de 15 ou de 50 doses, mas tem uma dose reserva caso tenha que repetir a dose por perda, eventualmente tirou a seringa muito cedo e acabou vazando a dose. É uma questão também de contenção, evitar isso, mas, enfim, é bom, daí, se for o caso, repetir a dose, até porque se for um pouquinho a mais, não é o problema, né?
Fernando, no caso das vacas leiteiras, tem algum cuidado após a vacinação?
Não, após não, não tem problema, não tem carência para entregar o leite, né? Não é que nem antibiótico, é um biológico, não tem risco. A gente pede para o pessoal cuidar um pouquinho a questão de febre dos animais, se eles apresentarem febre ou ficarem um pouquinho deprimidos, o leite obviamente não vai ser a mesma qualidade, e isso hoje impacta diretamente na coleta do leite, então cuida um pouquinho para animal com febre, sempre altera a condição do leite, né? Mas mesmo para consumo, aqueles animais que vão para abate, não tem problema também, podem ir para abate desde que não estejam febris. A febre é aquela febre que dá em humano, em criança, enfim, quando você faz a vacina, que não é uma febre alta, mas é notada pelo produtor, pode interferir, então tomar um pouco de cuidado nisso. No geral, não tem problema. Inclusive, o leite altera a qualidade, não é que esteja ruim, aumenta os indicadores aí de qualidade do leite, e acaba podendo prejudicar a carga. Então, o pessoal fica um pouquinho de olho nisso. No geral, não dá problema, mas é uma recomendação mais genérica um pouco aí, que o pessoal pode notar alguma alteração.
Fernando, a importância da vacinação para que a gente chegue a um status de estado livre de vacinação, e também quem não fizer a vacinação, quem não comprovar depois na inspetoria, pode ser multado, é isso, né?
Pode, é uma vacinação obrigatória. Isso tudo é controlado por um sistema de controle de vacina informatizado, enfim, tem que homologar a vacina à inspetoria, né? Tem os últimos 5 dias, os primeiros 5 dias de dezembro até o dia 6, também pode ser feito isso. A vacinação executada de 1º a 30 de novembro até pode fazer a notificação da vacina à inspetoria na primeira semana de dezembro. A gente recomenda que não deixe para a última hora, porque aquela questão de fila, né? Sempre na última hora acaba acumulando um pessoal e acaba dando uma filazinha. Então, por conforto, faz logo. No geral, o pessoal tem feito a vacina e no outro dia já tem feito a notificação. E de forma até estranha, para a gente chegar numa zona, uma zona livre de aftosa sem vacinação, a gente ainda tem um caminhozinho para andar. Por enquanto, o nosso reconhecimento é a zona livre de aftosa com vacinação. E um dos pilares de manutenção desse certificado aí, que permite que a gente exporte carne, leite, suíno, enfim, é a vacinação acima de 90%. Por isso que é importante que o pessoal vacine, né? Enquanto tiver vacinação, a gente tenha um índice muito adequado para que a gente não arrisque aí a credibilidade do nosso certificado internacional e continue acessando o mercado, enfim, ou tendo opções de mercado dentro e fora do país.
Fernando Grof, coordenador do Programa de Combate à Aftosa no Rio Grande do Sul, muito obrigado pela entrevista. Essas informações são muito importantes, enfim, para os nossos produtores rurais. E agradecemos, então, mais uma vez. Tenha um bom dia.
Bom dia, obrigado pelo espaço. E ficamos à disposição para mais informações.